entendemos, como é óbvio, que o Parlamento tem direito a toda a informação e direito a solicitar a presença do Governo. Não consideramos, no entanto, ainda oportuno uma decisão nesta matéria. Possivelmente, mesmo a nível do Governo, poderá dar-se o caso de o Governo ter que se fazer representar até por outras pastas, nomeadamente a saúde. É algo que deixaríamos para uma análise assim que este processo em concreto estivesse fechado, mas, como é óbvio, sem também não deixar de destacar a preocupação que o Bloco e a boa ligação que o Bloco fez deste caso concreto para a legislação em geral, que também respeitamos essa preocupação e que, a seu devido tempo, não deixaremos de participar nesse debate e, possivelmente, até de procurar consensualizar decisões neste domínio. Muito obrigado.
Mais intervenções? O Sr. Deputado Pedro Farmhaus.
Sr. Presidente, obviamente também manifestar a nossa preocupação com a situação que aconteceu e que nos deve fazer refletir a todos sobre os instrumentos legislativos que estão ao nosso dispor para garantir a qualidade do ar interior e exterior e, portanto, iremos viabilizar, como é óbvio, o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição dos ministros.
Bem, então, segundo. E o Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP, bem, tenha a bondade.
Muito brevemente, saudar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste requerimento e apenas para, de certa forma, expressar apoio nesta Comissão com este Ministério, porque a alteração legislativa que, enfim, foi associada à possibilidade de não haver testes da qualidade do ar em unidades industriais é de facto deste Ministério e era sobre isso que presumimos que o Bloco de Esquerda pretendia ouvir o Ministério, enfim, o Ministro da parte do PCP mostrará voto favorável. O que é lamentável é que haja gestão política por parte do PSD de um caso com esta natureza.
Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, caros colegas, o caso infeliz e trágico do surto legionel em Vila Franca é um caso que está a correr por si. Não é esse o objeto dos pedidos de debate com os senhores ministros. Está a correr por si o processo administrativo, o inquérito que foi mandado a realizar. Há de correr por si nos tribunais, infelizmente, durante muitos anos. Não é esse o objeto das audições que aqui se propõem. Não, é parte dessa circunstância, mas não vamos discutir o caso. Não, o que queremos discutir é a legislação sobre a qualidade do ar interior e sobre a qualidade do ar em geral. E porquê é que essa legislação foi alterada, se foi bem alterada, se foi mal alterada? Aliás, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira já referiu a utilidade desse debate. Portanto, não é com o Ministério da Saúde. Com o Ministério da Saúde, neste momento, eventualmente, haverá questões a discutir, mas os colegas da Comissão de Saúde lá terão a sua iniciativa. Agora, nós queremos... Com quem é que discutimos a alteração da legislação sobre a qualidade do ar? Creio que tem que ser com os Ministérios da Economia e do Ambiente. E, portanto, não é oportuno. Quando é que será oportuno? Nós não estamos a refletir sobre um caso em concreto. Queremos é agora ver se a qualidade do ar e a forma como ela é fiscalizada e auditada, se têm os mecanismos adequados. É disso que se trata, não é nada mais.
Muito bem. Então, não havendo mais intervenções, temos de pôr à votação o requerimento do Bloco de Esquerda sobre a audição do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia do Ministro da Economia sobre o surto de legionela. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado. Votos a favor do PS, PCP e do Bloco, claro, como é evidente, como proponente e votos contra do PSD. Vamos passar ao ponto 4. É um projeto resolutivo. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Agradeço que tenha dado conta do resultado da votação. Vamos presumir que foi assim mesmo.
Mas eu não disse CDS. Eu disse
ação assim maioritária, sem o CDS.
Ah. Pois está bem. Pois foi. Peço desculpa. Nem consegui fazer. Quer dizer, estamos tão habituados ao longo destes 3 anos. Não foi. Presumia, mas eu, perante a objeção do... Só quando o Luís Fazenda disse presumo que está certo, pronto. Percebi que o Luís, embora tendo reconhecido o meu erro material, formalmente o resultado seria esse. Muito bem, vamos passar ao ponto 4, projeto de resolução 1156 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a reintrodução da fiscalização da qualidade do ar interior com a correspondente pesquisa da presença de colónias de legionela, tal como previsto no decreto de 79/2006 de 4 de abril. Portanto, este projeto de resolução é para discutir aqui, não é? Ou é para ir para o plenário, não é? Exatamente. Quem é que apresenta isto? O Bloco.
Bloco, sim.
É para discutir aqui? É, para a semana, então, na próxima reunião, não é? É a metodologia. Ok. Então, na próxima reunião, faremos a discussão aqui do 1156. Depois temos, ponto 5, colegas, resolução da Assembleia da República número 87/2014, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Temos de nomear o relator, porque a Assembleia resolveu recomendar que as comissões parlamentares permanentes, no prazo de 90 dias, apresentassem relatórios que integram orientações estratégicas sobre esta matéria. Temos de nomear um relator, é o PSD, o deputado António Proa, que será o relator e, portanto, agora depende do Sr. Deputado cumprir este prazo o mais depressa possível, não é? Por causa de... Tenha a bondade.
Sr. Presidente, queria apenas requerer se era possível ter aqui o consenso da Comissão relativamente à eventual apresentação de propostas de entidades a ouvir, visitas a realizar ou outras diligências que fosse dado prazo a próxima semana, até ao último dia da próxima semana.
Para as ouvidas diversos... pelo Sr. Relator ou pela Comissão?
Pela Comissão, pelos grupos parlamentares.
Os grupos parlamentares não preciso deliberar.
Os membros da Comissão apresentarem propostas.
Ah, que os membros da Comissão no próximo, durante nos próximos a próxima dias semana, apresentem
propostas sobre...
de audição de entidades sobre esta matéria.
Exatamente.
O Sr. Relator, depois... mas que a Comissão ouvirá ou que o Sr. Relator ouvirá? É preciso ser a Comissão.
Depois a Comissão. Ouvir.
Pronto, portanto, então está nomeado o relator e agora isto é outra questão.
Depois viria à reunião da semana seguinte.
Ok, e o Sr. Relator também teria aí um especial dever de
compilar
nessas audições, tendo em vista o relatório
e dele próprio propor, sim, okay. Chamava a atenção.
Estamos bem, então 8 dias.
Inclusive visitas, se houver alguma sugestão de visitas, só a título de exemplo, na Comissão do Trabalho vai ser feita uma visita a uma empresa com regras consideradas de amigas da família. Aqui pode haver o caso de haver alguma proposta de deslocação a uma autarquia, por exemplo, que tenha alguma legislação ou algumas normas. Isto é a título de exemplo, mas fica agora ao critério de cada senhor deputado. Nós, no Grupo Parlamentar do PSD, iremos fazer também esse raciocínio e essa análise e durante a próxima semana apresentaremos.
Bem, alguma oposição é. Muito obrigado, Adriano Rafael Moreira. Alguma oposição a esta proposta do Sr. Deputado PSD? Adriano Rafael Moreira. Miguel Tiago, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é uma oposição, é apenas para dar já um contributo do PCP. O PCP propõe que seja ouvida a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, a Associação de Inquilinos Lisbonenses e a direção do STAL. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, sendo organizações que se relacionam com a nossa Comissão e que podem ter contributos a entregar-nos nesta dimensão. Será certamente mais fácil para nós encontrarmos autarquias com boas práticas de natalidade do que a Comissão de Trabalho, que deve ter que ter vasculhado muito para encontrar uma empresa com boas práticas de natalidade, tendo em conta que até nas entrevistas perguntam às pessoas que pretendem engravidar, deve ser muito difícil, mas pronto, ainda bem que se encontrou pelo menos uma, não é?
Bom, então, em termos metodológicos, eu estou de acordo, em termos metodológicos fazíamos assim, os partidos faziam por, na próxima semana, tal como foi proposto pelo Adriano Rafael, pelo Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, na próxima semana, por escrito, se fizesse favor... Miguel, se fizesse favor. Por escrito, para ficar no processo, não é? Seus coordenadores estão de acordo? Na próxima semana, os partidos indicarão por escrito as entidades a ser ouvidas e na próxima semana, depois também fazemos uma nova reflexão sobre isto, sendo que está indicado o relator e que temos o prazo de uma semana para esta gestão. Quanto aos outros assuntos, queria-vos.
Ah, sim. Temos dois. Tinha uma informação a dar-vos e dois pedidos de audição. Uma informação é que o Sr. Ministro tinha pedido para vir ao Parlamento falar sobre o crescimento verde. Tinha sido indicado dia 3 de dezembro, com as outras comissões, com a Comissão de Economia, porque isto foi um pedido que o Ministro fez à Presidente para vir cá e a Presidente distribuiu para uma série de comissões, sendo pilotado pela nossa, acho que era assim. Mas o Sr. Ministro pediu para adiarmos isto para, em princípio, dia 6 de janeiro. Penso que dia 3 deve andar em Lima, lá no, na conferência da COP, das Nações Unidas. Portanto, em princípio, 6 de janeiro. Okay? Dia 3 deve estar no Peru, em Lima. É conjunta com as outras, com a agricultura e com a economia, e com a FAP. Não, isso depois acordamos. Agora ainda não acordamos nada. Não, nem para agora ainda havia grelhas entre os presidentes, porque são... Nós fazemos a pilotagem, mas são mais quatro comissões, mais três comissões.
Já está. 10, 11, 12 e 13 de janeiro.
Sim, trataremos da grelha com os outros presidentes, com certeza. Com certeza e bem lembrado, muito obrigado. Bom, entretanto temos dois pedidos de audição, não é?
Um cooperativa. Da
cooperativa de Azeitão, tem a ver com
a insolvência da...
Sim, tem a ver com a insolvência, tem a ver com problemas da própria cooperativa, pretendem ser ouvidos pela comissão. Tem aí o pedido, não sei se tem. Ponho a apreciação da comissão. Miguel, tenha a bondade. Miguel Tiago, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Não sei se equacionamos receber em plenário ou em grupo de trabalho, mas da parte do PCP, já agora sugerir que fossem recebidos em plenário da comissão. Posso explicar esta posição do PCP, evidentemente. É que estamos confrontados com uma situação que é muito complexa. São cerca de 50 habitações, não tenho o número preciso, envolvidas. A cooperativa era maior, mas essas são as que ficaram envolvidas no processo de insolvência. E por dívidas da cooperativa, apesar das casas estarem pagas, estão a ser dadas como colateral da dívida da cooperativa, as próprias habitações das pessoas, e portanto, enfim, até agora não houve nenhuma demonstração de má vontade da parte de ninguém, o processo é que está embrulhado de maneira que as pessoas, provavelmente, se tudo se desenvolver desta forma, poderão ser confrontadas com o facto de ficarem com as casas que já compraram vendidas para saldar uma dívida de uma cooperativa que não, enfim, provavelmente não diligenciou as escrituras da forma que deveria ter diligenciado. No entanto, o próprio Governo já reconheceu a necessidade de acompanhar o processo e, portanto, até pela gravidade da matéria e pela dignidade que nos merece o direito à habitação, propunhamos que pudessem ser ouvidos em sede de comissão, até porque pessoas que vão ficar sem casa ou que estão num processo que é uma confusão que as pode levar a ficar sem casa, podem sentir que a Assembleia da República, de certa forma, está a desvalorizar o seu problema se for recebido por 3 ou 4 deputados. Eu julgo que era um apoio que também dávamos do ponto de vista, entre aspas, moral, não é? Estas pessoas, mostrar que todos estamos empenhados em conhecer o problema o mais a fundo possível.
Sim, isso agora é uma opção política. 3 ou 4 deputados não seria, porque seria um grupo, seria o grupo de trabalho da comissão. Sim, mas não era deputado, era o grupo de trabalho, pronto, da comissão. Mas isso é uma opção política da comissão. O Sr. Deputado Eurídice... eu esqueci-me de dizer, peço desculpa, que eles referem que os membros desta comissão têm acompanhado desta nossa. A nossa situação, nomeadamente o Sr. Deputado Eurídice Pereira, Paula Santos e Bruno Vitorino. Portanto, eles dizem isso. O Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Este assunto já é nosso conhecido porque o abordámos numa reunião aqui há tempos, onde inclusive foi apresentada uma proposta para ouvir, eu acho que em audição, foi o PCP que apresentou, foi o Iru. Exatamente, o Presidente do Iru, e essa proposta foi chumbada. E aliás, nessa sequência, foi manifestada pelo PSD, até nessa reunião, completa disponibilidade em ouvir as pessoas na comissão. Eu acho que esta audição, isto é um assunto de facto francamente delicado e eu acho que este assunto deve ser ouvido em comissão. Não perdemos nada com isso. É certo que é um processo, volto a dizer, de uma enorme delicadeza, corre os trâmites legais, mas eu acho que é importante ouvir em comissão, porque também aqui está presente a forma como, do meu ponto de vista, é a análise que eu faço, como o IRU tem funcionado e tem trabalhado este tipo de problemas. Não é, do meu ponto de vista, e era bom ouvir as pessoas também, isento de responsabilidade a forma como todo este processo, ao longo dos anos, isto não tem um ano nem dois, foi conduzido. E a falta de tocar de campainhas atempadamente. Portanto, eu acho que não se perde rigorosamente nada, nem vejo qual seja o impedimento em termos a disponibilidade para os ouvir em comissão, em vez de ser em grupo, no grupo de trabalho para as audiências, penso que é assim que se chama.
PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, como é óbvio, subscrevemos a preocupação e a importância que estes casos de natureza social têm para todos os grupos parlamentares e, portanto, longe de nós desvalorizar situações deste género, o sofrimento das pessoas, a sua ansiedade. Nunca o fizemos e nunca o faremos. Também subscrever o que disse a Sra. Deputada Eurídice Pereira no que diz respeito a que sempre que temos a oportunidade de falar com pessoas que têm as suas preocupações, nada se perde. Sempre nos tornamos mais ricos e conhecedores da vida dos portugueses e mais preparados ou melhor preparados para legislar. No entanto, Sr. Presidente, temos que nos pautar por regras gerais que nos permitam enquadrar este caso e centenas deles que podem chegar, não do mesmo género, mas no mesmo nível de preocupação. Então entendemos, Sr. Presidente, que existindo o grupo das audiências, onde estão representados todos os grupos parlamentares, este tipo de situações, como outras do mesmo género, que, como é óbvio, longe de nós desvalorizar a sua importância, e por isso é que o grupo de audiências é constituído por todos os grupos parlamentares, é nessa sede que deve ter lugar esse tipo de audiências, sem prejuízo de, em comissão, virmos a analisar eventuais iniciativas legislativas que depois cada grupo parlamentar, dentro da sua liberdade, pode apresentar projetos de resolução, projetos de outro crise legislativo, e aí sim estaremos aqui para analisar. Em termos de audiência, acho que nós devemos ficar por este critério geral para que, perante, não perante este caso, mas perante, como eu disse, dezenas ou centenas de outros que poderão suceder, haja uma bitola que a Comissão possa apresentar. E é nesse sentido que nos pronunciaremos, que é que estes representantes sejam ouvidos no grupo de audiências. Sr. Presidente, muito obrigado.
Mais alguma intervenção, colegas? É uma proposta.
Qual é o critério? Se disse que não devemos ultrapassar o critério, que devemos manter o critério, só gostava de perceber qual é que é o critério.
O critério tem de ser... posso, se o Sr. Presidente me permite, não tem problema de desenvolver.
Claro, estamos no debate.
Podemos desenvolver. Nós temos tido nesta comissão, como em todas as outras, uma lógica de representação em termos de entidades, e pela dimensão do problema. E como eu disse na minha primeira intervenção, nós neste momento temos centenas de situações de igual ou maior gravidade que esta, e portanto temos de ter um critério desde o início, e não porque agora só temos aqui uma situação pela frente. Isto é, se perante esta situação não temos consciência que a sociedade portuguesa tem centenas ou milhares de casos iguais e que a todos deveria ser dado a mesma lógica de importância, e portanto não estou a referir em concreto à questão da habitação, estou a dizer ao nível de ansiedade e preocupação dos portugueses que caberiam na nossa comissão. Portanto, não estou a referir em concreto ao tipo de cooperativas de habitação. E portanto, dentro dessa lógica, é por isso que existe o grupo de audiências. O grupo de audiências é para libertar aqui a comissão, para que os grupos parlamentares se façam representar nesse grupo de audiências. Ali é feita uma certa triagem, cada grupo parlamentar ali representado dá ou não sequência a iniciativas legislativas e apresenta posteriormente requerimentos, assim o entender, aqui na Comissão, e esses sim são aqui analisados. Este tem que ser um bocado o nosso critério, sem nunca diminuir, como eu tive o cuidado de dizer, a importância, a gravidade da preocupação das pessoas. Não posso dizer que isto é um caso de preocupação menor, não. Nós sabemos que quem tem esse tipo de situações e as vive é algo de aflitivo, é algo de preocupante, mas temos que ter este critério, nem que seja de tempo, não haveria qualquer possibilidade temporal para que se entrássemos numa lógica de acolher este tipo de requerimentos. O facto de só termos agora um não pode ser esse critério. O critério é todos aqueles que poderiam, num mesmo nível de preocupação, entrar para esta comissão. Daí, Sr. Presidente, a existência do grupo de audiências e votaremos contra a audição em comissão, mas a sua aprovação natural e devidamente enquadrada no grupo de audiências. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito rapidamente, a leitura que eu fiz do que eu agora ouvi é que o critério não tem a ver com o tempo, tem a ver com a valorização ou desvalorização do assunto. Eu não sei se é suficiente, mas eu de qualquer das maneiras adiantarei, porque percebi que não é conhecedor da intervenção que foi feita por parte do PSD, o interlocutor não é conhecedor desta situação em concreto, senão não diria as coisas que disse. Mas eu adiantaria pelo menos uma informação, que é esta. Estes moradores foram recebidos há relativamente pouco tempo pelo IRU, já depois de nós termos aqui falado do assunto, e uma das questões que foi colocada pelo IRU era a disponibilidade para adquirir as casas à massa falida e para vir alugá-las aos moradores, que é uma coisa que, de facto, é muito complicado, como sabem, isto que foi, enfim, adiantado. Se isto não vale a pena, não só pelos moradores, mas também para perceber quais são os critérios de atuação do próprio IRU, então o que é que valerá? Portanto, é também aqui um escrutínio, disse isso na minha implementação e volto a dizer, relativamente à forma como atua o IRU. Portanto, nós mantemos a importância deste assunto ser analisado em comissão, não só pela questão em si, que ela própria é delicada, envolve um conjunto alargado de famílias, de 30, se a minha memória não me atraiçoa, mas, para além disso, o próprio funcionamento e a relação que o IRU tem com as cooperativas a quem fez em tempos empréstimos. Portanto, Sr. Presidente, se não vingar, ao que parece que não vai vingar a possibilidade em comissão, nós gostaríamos de o ver neste dia no grupo de trabalho, se tivesse um pouco de tempo. Muito obrigada.
Tenho muito gosto. Miguel, quem é que pediu a palavra? Miguel Tiago? Já estava esclarecido tudo. Muito bem, então, segundo apercebi, serão, por deliberação da maioria, penso, não é? Serão ouvidos, o CDS confirma, serão ouvidos no grupo de trabalho. E eu estarei presente, com certeza.
Sim, Sr. Presidente, também parece que é esse o resultado, mas eu gostava só de dizer que continuo sem compreender inteiramente o critério e, portanto, julgo que devíamos apurar se vai invocar um critério, que supostamente é algo que é objetivo, então que se apure o critério, porque invocar um critério qualquer, consoante a audiência em causa, também não nos parece ser a salvaguarda necessária para aquelas que possam vir a surgir no futuro, não é?
Não há um critério, como sabe, para as comissões deliberarem perante os pedidos que lhe são feitos. É um critério, não há critérios legais ou regimentais para ponderar. É uma ponderação que se faz em comissão sobre essa matéria. Não, há um critério de apreciação. Pode ser político, pode não ser. Não vou entrar nessa discussão, a decisão está tomada, mas também tenho a minha opinião, mas não vou aqui. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Sr. Presidente, a decisão está tomada, no entanto, queríamos apenas dizer, principalmente à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, que aguardaremos a iniciativa legislativa do Partido Socialista. Um projeto de resolução já poderia ter sido apresentado, atendendo ao profundo conhecimento que Vossa Excelência tem do processo, muito possivelmente muito superior ao nosso, porque é aqui dito que, pelos próprios requerentes, que têm acompanhado esta situação. E uma vez que a conhece, uma vez que até apresentou aí algumas ideias de atuação por parte do Governo, isso, Sr. Presidente, costuma ser feito através de um projeto de resolução ou outro tipo de iniciativa, aguardaremos que o Partido Socialista o faça para debate nesta comissão. Esperamos que, afinal, também nessa audiência, apesar do profundo conhecimento que o Partido Socialista já tem da situação, ainda melhore esse conhecimento, que seja muito útil. Não deixaremos lá estar presentes. E quando o Partido Socialista aqui apresentar o projeto de resolução, com certeza deve estar já redigido, só espera pelo formalismo da audiência, cá estaremos para o debater e analisar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, Sr. Deputado Eurídice Pereira, pedimos novamente a palavra.
Não, eu não quero tomar muito mais tempo, obviamente, aos seus deputados aqui sobre este assunto. Quero, no entanto, dizer que a matéria que está em questão, repito, é de enorme delicadeza e exigia da sua parte alguma elevação. Quanto às iniciativas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a decisão é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas quem governa atualmente é o PSD. E, portanto, convinha era que tivessem iniciativa, se mexessem e não fizessem promessas complicadas como aquela que eu referi há bocado. Ou então, convinha que aqui viessem explicar que promessas são essas e porque é que falharam em todo o terreno e isto chegou ao ponto em que chegou. O que me parece é que os senhores estão indisponíveis para ouvir e preferem que estas pessoas sejam ouvidas na dispensa, que é para não se perceber os erros que foram cometidos ao longo destes últimos 3 anos. Com licença.
Colegas, eu acho que podemos fazer as ponderações políticas todas, colegas, eu acho que podemos fazer as considerações políticas todas com a elevação que é timbre desta comissão. E eu acho que nestas matérias nós, mais do que a questão política, o que me preocupa sempre, a mim pessoalmente, enquanto deputado, e não estou agora a falar como Presidente, mas já agora também tenho direito a falar enquanto deputado, é a ponderação dos interesses das pessoas. E eu acho que nós, numa situação em concreta destas, que está em tribunal, devemos tentar fazer tudo para resolver o problema daquelas 50 pessoas, não é verdade? E se calhar esses 50 famílias. Mas quando eu digo 50 pessoas, quer dizer titulares do direito à habitação daquelas famílias. E eu acho que se calhar nós até devemos ter o cuidado de saber como é que resolvemos este caso em concreto, não sendo competência da Comissão resolver casos em concreto, não é? Mas ajudar a resolver. E portanto acho que nos deve preocupar mais do que... Depois as iniciativas legislativas é outra coisa. Perante uma situação destas, ou recebemos ou não recebemos, ou tentamos enquadrar, ou exercemos o poder de influência, como aqui foi dito, no sentido de se há aí um encaminhamento, que acho que foi o Sr. Deputado Eurídice Pereira que referiu, do Iru poder intervir aí na massa falida e adquirir os bens e depois arrendá-los. Quer dizer, se há aí alguma hipótese, então que ajudemos a estabilidade dessas famílias. E, portanto, façamo-lo com a contenção devida. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte, colegas, o ponto seguinte. O ponto seguinte, ainda noutros assuntos, é o pedido de audição, de audiência também, que nos foi apresentado pelo GEOTA, não é? Pelo GEOTA, que é o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e do Ambiente. Eles enviaram-nos 2 documentos que eu pedi para distribuírem, penso que distribuíram. Um sobre o projeto, as posições do GEOTA sobre o projeto de reforma da fiscalidade verde e outro, um estudo, não é? Também sobre fiscalidade e incentivos no setor energético. Ponho à vossa consideração este pedido de reunião de trabalho para discutir a reforma da fiscalidade verde com a possível brevidade. Meu pedido, Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Sr. Presidente, só há aqui uma questão operacional que é tão simples quanto isto. As propostas para serem entregues na especialidade até a próxima terça-feira e nem sequer na nossa comissão. E, portanto, terça-feira, portanto, temos aqui uma questão que quem está com a comissão competente nesta matéria neste momento é exatamente a Comissão de Orçamento e Finanças.
Lembrar, mas ao fim e ao cabo, se há aqui uma associação que nos pede uma reunião, nós também temos o dever, embora não sejamos a comissão competente, temos o dever de receber, se entendermos recebê-los. Não sei, naturalmente se calhar pensavam que isto devia ter vindo para a nossa comissão e pediram para a nossa comissão, e portanto eu também não ia dizer aos senhores, olhe, peçam à outra comissão sem ouvir a comissão, a que presido, onde eles pedem. E também é evidente.
Hã?
Ontem foi recebido a Antrop. Sim, por causa da celeridade. Isto aqui já é só por causa da celeridade. Se calhar temos de ter um debate. Como é que acham? Acham que sim? Grupo de audiências, houve... Eles pedem uma reunião, a gente pode lhe dizer, dada a celeridade do processo legislativo e tal, tal. E o grupo de audiências, quando é que está disponível para ouvir os senhores? É que temos aqui, porque senão não é útil, porque o grupo de audiências ouve, mas depois... Deixa o deputado Pedro Farmal, se tenha a bondade.
Sr. Presidente, voltamos ao mesmo problema, é que terça-feira é o prazo que em sede da Comissão de Orçamento se fecham as propostas. É assim, há aqui um problema operacional, a questão aqui é uma questão operacional.
Amanhã, só
para agilizar.
Se quiserem vir é amanhã, para ter efeito útil, senão não estamos aqui a enganar-nos uns aos outros.
Eu propunha que também que se fosse dado conhecimento à Comissão de Orçamento e Finanças, de que é um pedido sobre
a matéria. Farei, mas eu não posso... se quiserem estar presentes... Miguel, diga-te.
Eu tenho só dúvidas se não seria de remeter... O pedido para a Comissão Competente da Especialidade, é só isso, em vez de devolver esta Comissão, por uma questão só de simplicidade dos trabalhos e de agilização, não é? Porque estarmos nós que não estamos a intervir na especialidade a ouvir é muito razoável, eu não tenho nenhum problema em ouvir os contributos do GEOTA, mas para que eles fiquem logo na Comissão Competente e façam efeito nos trabalhos de especialidade, enfim... não sei como é que podemos fazer isso, talvez um contacto com o GEOTA e dizer-lhes que o que é razoável é eles poderem ser ouvidos com a direção da associação, que o que era razoável era serem ouvidos na COFAP.
Estão de acordo com esta proposta do Miguel Tiago, do deputado Miguel Tiago, então os serviços hoje contactarão aqui o GEOTA e eu contactarei o presidente da COFAP, vou-lhe dizer. Ok. Competentes somos sempre, não somos competentes tecnicamente no processo. Ok. Muito bem. Colegas, muito obrigado. Peço desculpa por ter isto ser às 9:30, mas estamos despachadinhos mais cedo. Até à próxima. Portanto, é que haverá reunião.